No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Estudo revela aumento na extração ilegal de madeira em Roraima. Simpósio intersetorial de políticas sobre drogas é realizado em Santarém. Especialista reforça a participação dos pais na chamada primeira infância. E organizações sociais reúnem em prol de água filtrada para moradores da Ilha do Cumbu.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que um estudo revelou aumento alarmante na extração ilegal de madeira no estado de Roraima. O crescimento foi de 682% em 2023. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E na última semana, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia divulgou um estudo que revela um crescimento alarmante na área de extração de madeira em Roraima. Nos últimos dois anos. Segundo o estudo, entre agosto de 2021 e julho de 2022 foram mapeados 1.671 hectares de exploração no estado, sendo 1.184 hectares de exploração autorizada e 487 hectares ilegais. No período subsequente, de agosto de 2022 a julho de 2023, houve um aumento dramático, com 11.442 hectares explorados para extração de madeira. Destes impressionantes 9.319 hectares, que é 82%, foram explorados de forma ilegal, enquanto apenas 2.103 hectares, que é 18%, foram explorados com autorização. O estudo também identificou que a maior parte das explorações não autorizadas em 2023, correspondendo a 81% do total, que é 7.531 hectares, ocorreu em imóveis rurais privados. Outros 857 hectares, que equivale a 9%, foram em assentamentos rurais. 810 hectares, que é 9%, em áreas não destinadas, e o restante em outras categorias fundiárias. Entre agosto de 2022 e julho de 2023, os municípios de Roraima mais afetados pela exploração ilegal foram Caracaraí, com 5.102 casos, seguido de Rorainópolis, com 2.400 casos, São Luís, 878 casos, Mucajaí, 436, Caroebe, 364, Cantá, com 93 casos e São João da Baliza, com 45 casos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a pesquisa Massacres no Campo analisa a impunidade do Estado e falhas nos processos judiciais em casos de massacres e violência contra os povos. O documento foi divulgado durante a programação do Seminário dos Povos contra a Violência no Campo, realizado em Brasília. Confira com Daniela Pantoja.
A campanha contra a violência no campo, organizada por mais de 60 entidades da sociedade civil, movimentos populares e pastorais sociais, divulgou a pesquisa Massacres no Campo, um estudo inédito que analisa a impunidade do Estado e falhas nos processos judiciais em 6 casos de massacres que marcaram a história de violência contra os povos, entre eles o massacre de Eldorado, Carajás. A pesquisa, realizada em conjunto com o Instituto de Pesquisas, Direitos e Movimentos Sociais, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, e universidades públicas, incluindo a Universidade de Brasília, UNB, envolveu mais de 30 pessoas e pesquisadores ligados a 11 universidades públicas do país, e surge exatamente no momento em que a violência do campo passava por um processo de acirramento, como destaca Ronilson Costa, integrante da pesquisa e coordenador da Comissão Pastoral da Terra, CPT.
Essa pesquisa envolve mais de 30 pesquisadores, ligados a 11 universidades públicas do nosso país. E ela surge exatamente no momento em que a violência no campo passava por um processo de acirramento, aumentando o índice, o número de assassinatos, inclusive. A pesquisa tem como objetivo denunciar o alto índice de impunidade que o sistema de justiça brasileiro garante aos mandantes e executores de assassinatos de trabalhadoras e trabalhadores do campo. E objetiva também manter o debate vivo, além de reivindicar que o poder público promova mudanças estruturais com vistas a alterar as condições que ensejam a impunidade.
Ronilson cita ainda que a pesquisa traz 6 casos emblemáticos de massacres no campo que aconteceram no Pará, Rondônia e Minas Gerais, no contexto de analisar a atuação do sistema de justiça e das forças de segurança.
Então a pesquisa ela busca, diante de 6 casos emblemáticos de massacres no campo, 4 deles ocorridos no Pará, 1 em Rondônia e outro em Minas Gerais. Então busca analisar a atuação do sistema de justiça e das forças de segurança desde o processo de instalação de inquérito até o julgamento, né? E daí se percebe diversas situações, vícios que induziram a impunidade daqueles que foram responsáveis pelos casos de assassinato no campo em situação de massacre.
A pesquisa foi divulgada durante o Seminário dos Povos contra a Violência do Campo, realizado em Brasília, organizado pela Articulação das Pastorais do Campo, que integra a Comissão Pastoral da Terra, CPT, o Conselho Pastoral dos Pescadores, a CPP, Serviço Pastoral do Migrante, Pastoral da Juventude Rural, Cáritas Brasileira e o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Ozania Silva, da coordenação do Serviço Pastoral do Migrante, destaca a importância desse evento.
A realização do Seminário dos Povos e Comunidades, nesse contexto em que a campanha contra a violência do campo completa 2 anos, é muito significativa. Ele vem fortalecer a proposta de construir coletivamente a resistência no campo, nas águas e nas florestas, pois o seminário veio com uma metodologia de escuta dos clamores, a escuta dos apelos que vem do chão das comunidades, que vem dos territórios. Tem sido um espaço de muita escuta e do fortalecimento da esperança.
O seminário contou com a participação de camponeses, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, ribeirinhos e outras lideranças dos povos e comunidades tradicionais, além de representações da Igreja Católica e defensores dos direitos humanos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Quarto Simpósio Intersetorial de Políticas Públicas sobre Drogas é realizado em Santarém. O evento faz parte da Semana de Prevenção às Drogas. Saiba mais com Liege Costa.
Começou hoje e segue até a próxima quarta-feira o 4º Simpósio Intersetorial de Prevenção às Drogas em Santarém. O encontro reúne especialistas, autoridades e comunidade para debater estratégias de combate à problemática no município. O evento, que faz parte da Semana de Prevenção às Drogas, organizada pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, está abordando temas como os impactos do uso de substâncias na sociedade, políticas públicas eficazes e a importância da prevenção. A iniciativa busca fortalecer as ações de prevenção ao uso de drogas no município, promovendo a conscientização sobre os riscos e os danos causados por essas substâncias. Tarcísio Costa, coronel do Comando do Policiamento Regional, CPR1, com sede em Santarém, participou do evento de abertura e destacou a importância da rede de prevenção no combate ao uso de drogas no município.
Então, somente a Polícia Militar não seria capaz, né, de trabalhar, né, nesse viés da prevenção, que é fundamental, o combate das drogas. Não adianta fazer somente a repressão. Né? Vocês sabem que em Santarém, hoje, o Comando de Policiamento Regional 1 trabalha fortemente, é o campeão de repressão de drogas em todo o estado, mas sozinho nós não teríamos condições de atuar na prevenção das crianças, dos jovens. Então, essa rede, ela funciona muito bem. Então, a Polícia Militar faz parte disso, e juntamente com as escolas, com a prefeitura, com demais órgãos que ajudam muito no combate e à prevenção das drogas, que é um mal mundial.
Glauber Mota, sargento e coordenador de policiamento comunitário escolar e membro do Conselho de Políticas sobre Drogas em Santarém, fala da atuação do Conselho no município.
O Conselho Municipal, um dos papéis, ele é de promover ações, tanto de combate como de prevenção. Então, como existe uma lei municipal, nós precisamos todo ano estar organizando. Só que essa organização inclui Ministério Público, Poder Judiciário, a Prefeitura, Câmara de Vereadores e demais órgãos que somam força para nós estarmos hoje promovendo. E algo que é muito bom destacar, que hoje o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, ele é referência para outros municípios da região oeste, sendo que no estado ele é o único conselho atuante no nosso município e na região.
A programação, que encerra na próxima quarta-feira, dia 28, também inclui atividades práticas e oficinas voltadas para diferentes públicos, como estudantes e profissionais da área da saúde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, erros em registros no SISREG prejudica a saúde no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia.
O Amazonas ganhou o reforço de mais de 200 bombeiros no combate às queimadas que atingem o estado. Militares devem ser enviados para a região metropolitana de Manaus e para o sul do estado. Saiba mais com Liege Costa.
Mais de 200 bombeiros militares foram enviados para reforçar o combate às queimadas que atingem o Amazonas neste ano. O embarque da tropa ocorreu nesta segunda-feira no Porto da Ceasa, zona sul de Manaus. As queimadas têm registrado recordes no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No sábado, eram 7 mil focos registrados no mês, superando os dados de agosto de 2023. A ação é mais uma etapa da Operação Acelho 2024. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, os militares enviados são aprovados no último concurso do órgão e irão compor o efetivo que conta com mais de 300 militares, totalizando 500 homens no combate das chamas. Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, três cidades da região metropolitana de Manaus e outras cinco localizadas no sul do estado vão receber o reforço efetivo. São elas Altas, Escaré, Castanho, Manaquiri, Humaitá, Lábrea, Apuí, Boca do Acre e Canutama. No Amazonas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de 1º de janeiro até dia 25 de agosto deste ano, foram registrados 12.037 queimadas, enquanto no mesmo período de 2023 houve 6.581 registros de incêndio. Os números apresentam um aumento de aproximadamente 83% dos focos de calor. Em julho, o estado alcançou o maior número de queimadas dos últimos 26 anos. Em agosto, foram registrados mais de 7 mil focos de calor no estado contra 4 mil no mesmo mês em 2023. Os principais focos de calor estão localizados na região sul do Amazonas, onde há uma significativa presença da pecuária. Os efeitos das queimadas também foram sentidos pela população. Houve fumaça no sul do estado e em Manaus uma densa neblina de fumaça que encobriu a cidade por 4 dias. A fumaça resultante dos incêndios chegou até a região sul do país. O Amazonas está em emergência ambiental devido aos focos de calor. Ao todo, são 22 dos 62 municípios do estado nessa situação. Segundo o governo do estado, durante o período de 180 dias, está proibida a prática do fogo com ou sem uso de técnicas de queima controlada. Com informações do G1 Amazonas, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, erros em registro do CISREG têm prejudicado a saúde no estado. Informações preenchidas de maneira incorreta têm dificultado procedimentos cirúrgicos. Os detalhes com Bruno Elander.
A imperícia de servidores públicos na inclusão de solicitação de exames, consultas e procedimentos médicos no Sistema Nacional de Regulação, o CISREG, tem contribuição significativa para que a espera de pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS, no Amazonas, seja quase infinita. Isso porque o cidadão precisa ter a sorte de ter a solicitação incluída no CISREG por funcionário capaz de seguir os procedimentos corretos. Caso contrário, a solicitação que o paciente espera por resposta pode entrar em uma espera infinita de regresso contínuo para o fim da fila do CISREG. Conforme relato da cidadã Gilene Aguiar, a imperícia de um médico em preencher as informações necessárias para a solicitação de um procedimento ortopédico para o filho dela foi descoberto por acaso.
Aí o médico encaminhou, só que como no pronto-socorro não tem o CISREG, aí você tem que levar para uma UBS. Aí eu fiquei acompanhando, mas como estava demorando muito, e a moça lá da UBS me explicou que geralmente demora de 4 a 5 meses para você ser chamado, isso aí é no mínimo. Aí ela disse que ia demorar muito mais, porque o médico não colocou detalhado lá o que, que tinha acontecido.
Gilene Aguiar disse que foi informada em uma UBS que o tempo de espera para atendimento de uma solicitação no CISREG é de no mínimo 4 meses. E isso se as informações inseridas estiverem completas. Caso contrário, o paciente dificilmente será atendido e nem vai saber o porquê.
Se os profissionais não se atentarem para esse detalhe, você nunca será chamado, porque está faltando as informações principais. Então, isso aí mais é um olhar do próprio funcionário que está fazendo isso, entendeu? E se a gente não pegar um bom profissional que seja atento a essas informações, a gente nunca vai ser atendido.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a SES Amazonas, há um alto índice de agendamentos de exames e consultas registrados de forma incorreta no sistema pelas Unidades Básicas de Saúde, UBSs, que são da Prefeitura de Manaus. Segundo a Secretaria de Estado, as UBSs registram 1 milhão e 200 mil solicitações de procedimentos em média por mês no CISREG. Contudo, 144 mil retornam porque estão sem preenchimento correto no formulário ou em desacordo com os protocolos de acesso. A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Saúde sobre as falhas citadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Contudo, não houve resposta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agosto Verde, mês dedicado à primeira infância, reforça a importância do fortalecimento de vínculos e emoções. Especialista destaca a participação dos pais nesse processo. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Estudos mostram que as experiências vividas na primeira infância influenciam diretamente a saúde, a capacidade de aprendizagem e o comportamento ao longo da vida. Por isso, investir em estímulos adequados nessa fase é essencial. A psicóloga Eulis Silva explica que esses estímulos já começam na barriga da mamãe e influenciam na formação de vínculos.
Na realidade, esses estímulos eles precisam já acontecer desde a gravidez, quando a mãezinha ela começa a falar com o bebê, quando ela começa a passar a mãozinha na sua barriga, cantar. E o bebê, quando fica mexendo ali na barriga da mãe, ele está dando uma resposta ao estímulo que ele está recebendo. E depois esses estímulos, eles precisam continuar, né?
O carinho, o cuidado, a atenção e a presença dos pais e cuidadores são fundamentais. Eu lhe alerta aos pais que nos dias atuais é importante ter atenção e reduzir a exposição às telas.
As telas, elas dificultam a aprendizagem, elas impedem que a criança ela tenha um bom desenvolvimento, ela impede que a criança explore o ambiente onde ela está inserida. Então é importante que você evite dar nos primeiros momentos telefone, deixe seu filho muito tempo na televisão e estimule mais brincadeiras ao ar livre. Você vai envolvendo seu filho para perto de você. Então esses estímulos eles são primordiais para que essa criança tenha um bom desenvolvimento.
O Agosto Verde reforça ainda o compromisso de governos, escolas, profissionais de saúde e da comunidade como um todo, como um papel crucial na promoção de um ambiente que favoreça o desenvolvimento das crianças. Lembre-se, o que fazemos hoje na primeira infância ecoa pelo resto da vida. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de notícias da Amazônia. RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Organizações sociais reúnem em prol de água filtrada para moradores da Ilha do Cumbu, em Belém, no Pará. Articulada pelo movimento dos atingidos por barragem Izumab e demais organizações, a iniciativa viabiliza a implementação de filtros de balde. A reportagem é de Daniela Pantoja.
No ano de 2025, o país recebe a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, um espaço mundial para a discussão e acordos relacionados aos impactos das mudanças climáticas. Belém, no estado do Pará, será o lugar para a realização deste grande evento. E mediante essa mobilização, muitas problemáticas ainda são enfrentadas pelas populações amazônicas, entre elas o acesso à água potável. No entanto, muitas ações também são desenvolvidas para atender às necessidades dessas famílias, a exemplo de uma articulação desenvolvida pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, e a Cooperativa Mista da Ilha do Cumbu, a COPMIC, com outras organizações, como o Projeto Saúde e Alegria e a Startup Composta Belém, para viabilizar o acesso à água de qualidade através da implementação de filtros de baldes na Ilha do Cumbu. A atividade faz parte do conjunto de ações que o MAB desenvolve na região metropolitana de Belém, com o objetivo de colaborar para a construção de um processo organizativo das comunidades atingidas pela falta de água potável, como explica Cleidiane Vieira, integrante da coordenação do MAB.
A nossa ação é atuar nessa ação emergencial, mas também buscar de forma organizada como é que nós constrói conjuntamente com a população e com as lideranças aqui local um processo de organização para que leve a pressionar o poder público para implementar políticas públicas definitivas aqui na região, né? Então nós do MAP estamos nessa atuação e esperamos que com a COP intensificar e também buscar ter estruturas, construir estruturas de forma definitiva para que a população resolva isso aqui na região. E a COP é essa oportunidade de nós estruturar políticas públicas. O mundo vai estar olhando para Belém, então precisamos, a partir disso, como é que nós melhora a organização das comunidades para que fique um legado organizativo e qualidade de vida para a população da região.
A tecnologia social que purifica a água foi trazida pela WaterLive, uma organização humanitária global focada em garantir o acesso à água potável. Neste primeiro momento, 300 famílias foram beneficiadas. Baruque Bendito, diretor da organização, relata como funciona o filtro balde e a expectativa de atender demais famílias com essa tão importante tecnologia.
Nesse primeiro passo aqui, trazendo 300 filtros para a Ilha do Cumbu, 300 filtros de balde, um filtro de nanotecnologia, uma membrana de ultrafiltração que retém 99,99% de vírus e bactérias e impurezas retidas na água. Então a gente está nessa parceria fazendo a distribuição de 300 filtros, mas a gente, né, já recebeu uma demanda aqui da Ilha do Cumbu de mais de 3 mil famílias. Então a gente está se juntando aí os esforços, unindo os esforços para poder alcançar essas mais de 3 mil famílias aqui da Ilha do Cumbu.
Para Misael Rocha, presidente da COPMIC, a implementação dos filtros é muito importante para a comunidade e mostra que é possível desenvolver mais ações que possam beneficiar essas famílias.
Fomos contemplados recebendo alguns filtros com a questão de tratamento de água, sendo que a gente não tinha essa tecnologia, não tinha esse desenvolvimento. Então a gente está trabalhando junto com as associações das ilhas, sindicatos, para buscar melhoria e organizações que as pessoas possam olhar também, que a gente está aqui tão perto de Belém, né? Parece estar tão longe, mas a gente não tem o básico, que são água potável, a gente não tem tratamento, a gente não tem uma saúde de qualidade. Então isso é muito importante. Eu acredito que o primeiro passo foi dado, a gente sabe como fazer. Eu acredito que Esse foi um passo importante, que as pessoas possam ver que não é impossível. Um simples movimento, entendeu? Que hoje as pessoas possam reconhecer que não há dificuldade, sim interesse.
Já Rosiane Santos, auxiliar de cozinha e moradora da ilha, destaca as mudanças a partir dessa implementação.
Vai mudar, né? Muitas coisas, né? Que em casa a gente não tem água potável. Em relação ao alimento, a gente vai ter uma água com mais qualidade, né? Para preparar o alimento para as crianças. Que antigamente a gente, até então, né? A gente compra água do poço e a água não é filtrada. Com esse filtro vai ajudar bastante.
Além da distribuição dos filtros, também foram realizadas capacitações nas comunidades com foco no uso dessa tecnologia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Que calor é esse, minha gente? Todo mundo reclamando. A nossa reflexão de hoje é sobre a situação da nossa região amazônica. Pesquisando por que a Amazônia está secando, conforme Espinosa, as condições quentes nos oceanos Pacífico e Atlântico estão frequentemente associadas à falta de chuvas na Amazônia. Além disso, o aquecimento global intensifica os impactos das secas, aumentando a temperatura e diminuindo a disponibilidade de água nos solos. O fenômeno climático El Niño, que dura de 2023 a esse ano, e a mudança climática estão entre as razões para a atual seca no bioma, que favorece o espalhamento de incêndios. São vários os motivos que levam à acelerada degradação na Amazônia. A exploração desordenada de seus recursos, principalmente de madeira, a expansão da agropecuária e o garimpo vem aumentando as áreas desmatadas. O processo de desmatamento acarreta consequências negativas, como a diminuição da biodiversidade. Sabemos que o Brasil é, de fato, o principal exportador de carne do mundo. E de acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, as áreas com as maiores taxas de desmatamento, mais pontos de incêndios, estão localizados perto das cidades com maior concentração de cabeças de gado. A floresta está muito triste. No momento, está muito seca. Levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que pouco mais de 36% do território brasileiro não tem mais sua cobertura original. Amazonas e Pará concentram juntos mais da metade, 51,6% dos focos de incêndio registrados no bioma, de 1º de janeiro a 18 de agosto deste ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde 1º de julho, 67% dos focos registrados estão nos dois estados. Portanto, são dados preocupantes. Medidas partem do governo federal para combater essa situação. Mas ainda é pouco. É precisa a colaboração dos governos estaduais e das prefeituras e de cada um de nós. Atitudes simples, como não atear fogo nos quintais, conservando nossas árvores, rios e igarapés. Que tal plantar mais árvores? Pense em um mundo melhor e menos quente. E tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4034 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Bruno Elander, Leange Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.